Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A campanha de vacinação contra a febre aftosa começa amanhã em todo o país. Lula Dias.
Começa amanhã em todo o país a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa. De acordo com o calendário nacional de vacinação de bovinos e bubalinos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a imunização acontece até o dia 30 de novembro. Segundo o calendário, os estados que devem vacinar todo o rebanho, independentemente da idade, são o Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Roraima, São Paulo e Paraná. Os demais estados devem aplicar a segunda dose apenas em bovinos e bubalinos de até 2 anos. Na primeira etapa deste ano, foram pouco mais de 98% do rebanho vacinado. De acordo com o Ministério da Agricultura, praticamente todos os estados do país são livres da febre aftosa quando estão com a vacinação em dia. A meta do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, com duração prevista para 10 anos, é fortalecer o rebanho para que até 2023 a vacinação não seja mais necessária. A declaração de vacinação deve ser feita no Serviço Veterinário Oficial de cada estado. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O Brasil tem o maior número de assassinatos da história em 2016. O levantamento consta no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na média, são 7 assassinatos por hora no país. Detalhes com João Paulo Machado.
Em 2016, o Brasil registrou o maior número de homicídios da história. Foram 61.619 mortes violentas, uma média de 7 assassinatos por hora, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a pesquisa, o crescimento no número de mortes foi de 3,8% em relação a 2015. O país tem 29,9 casos por 100 mil habitantes. Entre os estados, Sergipe foi o que registrou a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, 64, seguido de outros estados nordestinos, como Rio Grande do Norte, com 56,9, e Alagoas, com 55,9. A Aracaju, em Sergipe, também lidera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, com 66,7. Em seguida vem Belém, no Pará, com 64, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 64,1. Os números da violência no Brasil também impressionam quando são levados em consideração os latrocínios, que são roubos seguidos de morte. A taxa desse tipo de crime cresceu 57,8% em 7 anos no país. De acordo com o estudo, em 2016, foram registrados 2.514 assassinatos cometidos durante o ato do roubo ou em consequência dele. Na edição anterior da pesquisa, divulgada em 2010, o número havia sido de 1.593. O número de casos desse tipo de crime registrou aumento em 19 estados. O maior crescimento foi em Rondônia, de 124%. Tocantins registrou 73% e o Rio de Janeiro, 70%. Quando são comparadas a população e o número de latrocínios, o Pará aparece como o estado mais violento, com 2,6 casos por 100 mil habitantes. Reportagem João Paulo Machado.
O levantamento mostra que a cada hora 26 carros são roubados no Brasil. E o Paraná, segundo esse levantamento, registrou 2.914 mortes violentas intencionais no ano passado. Camila de Oliveira.
O Paraná registrou 2.914 mortes violentas intencionais em 2016, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O aumento é de 1,9% em relação ao ano de 2015. Os números incluem vítimas de crimes como homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte. O Paraná é o 10º estado com o maior número absoluto de mortes. A taxa de assassinato ficou em 25,96 a cada 100 mil habitantes. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Os números são terríveis e a realidade é pior ainda. Ontem, uma criança de 11 anos morreu quando tentava impedir um assalto. Confira com a Lola Dias.
Um menino de 11 anos foi morto com um tiro no peito na noite de ontem, em Pinhão, quando tentou ajudar o pai a impedir um assalto na chácara em que morava. De acordo com a polícia militar, dois homens armados e encapuzados invadiram a casa da família para assaltar. O pai da criança tentou desarmar um dos suspeitos. Durante a confusão, o menino e o irmão mais velho, de 14 anos, tentaram ajudar o pai. O outro criminoso atirou contra os três e atingiu os dois meninos. Os dois homens fugiram. A criança de 11 anos levou um tiro no peito. O adolescente, de 14, levou um tiro de raspão. A irmã mais velha dos meninos levou os dois ao hospital da cidade, mas a criança não resistiu e morreu. O adolescente foi atendido. O estado de saúde dele não foi divulgado e o pai das crianças não se feriu. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Histórias que a gente gostaria de não contar aqui. O ministro de Minas e Energia admitiu que as contas de luz no país podem ficar ainda mais caras. Lígia Souto.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as contas de luz poderão ficar mais caras no país. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, durante um almoço com empresários do setor elétrico no Rio de Janeiro. Coelho Filho admitiu que está sendo cogitada a possibilidade de o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico despachar fora da chamada ordem de mérito, que significa acionar as usinas elétricas sem considerar o menor valor cobrado. Com isso, o governo estaria autorizado a operar termoelétricas sem respeitar prioritariamente as usinas de custo mais baixo, o que impactaria o consumidor. A situação está sendo avaliada, segundo o ministro, devido às condições dos reservatórios das hidrelétricas, que estão em baixa diante da falta de chuvas.
A gente tem, sim, de fato, uma preocupação com a situação. Agora começa a ter sinais de alguma chuva que pode começar a vir, que a gente espera por isso. A gente já vem alertando sobre isso já há muito tempo, de que não há um risco mais severo de desabastecimento, porém vai ter um impacto, como vem tendo, na questão das tarifas para o consumidor, por conta não só da questão das bandeiras, mas de fato a não configuração do período chuvoso como se esperava.
Questionado sobre a privatização da Eletrobras, Fernando Coelho Filho disse que a proposta técnica de modelagem está bastante adiantada e que deverá ser encaminhada entre esta semana e a próxima para a Casa Civil, que ficará responsável por definir se o tema será levado à tramitação no Congresso sob forma de projeto de lei em regime de urgência ou de medida provisória. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
A ansiedade cresce entre os estudantes e pais de estudantes de todo o Brasil que vão fazer o Enem. Falta menos de uma semana. São mais de 6 milhões de inscritos para a prova que acontece no final de semana que vem, no dia 5, e no outro, no dia 12 de novembro. A repórter Beatriz Fidelis tem outras informações.
O Enem 2017, prova que dá acesso a universidades públicas de todo o país, vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Os portões estão programados para abrir ao meio-dia e fechar à 1 da tarde, sempre pelo horário de Brasília. Então, quem mora em estados que não têm horário de verão tem que ficar ligado. Os locais de prova e dados pessoais podem ser consultados na página do participante ou no aplicativo do Enem para celular. Para acessar a página do participante, o site é o www.mec.gov.br no link do Enem. E caso tenha mais alguma dúvida, é possível ligar no 0800-616161. Repetindo, 0800-616161. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim termina mais uma edição do Paraná de Hoje. Terça-feira, dia 31 de outubro de 2017. Vai começar o penúltimo mês do ano. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.